Capítulo 7. A arma mais poderosa de todas. 27 horas depois de saborear uma dor intensa e gratificante, e ainda surfando a onda da minha maior conquista até então, eu estava de volta à minha mesa de trabalho na segunda-feira de manhã. Gorila Prateado era meu oficial superior, e eu tinha autorização dele e todas as justificativas do mundo para tirar uns dias de folga, mas não. Inchado, dolorido e arrasado, obriguei-me a me levantar da cama. Fui mancando até o trabalho e mais tarde, nessa mesma manhã, liguei para Chris Costman. Estava ansioso para dar esse telefonema. Fiquei imaginando a deliciosa surpresa na voz dele após saber que eu aceitara seu desafio e correra 162 quilômetros em menos de 24 horas. Talvez houvesse até um pouco de respeito retroativo quando ele me inscrevesse oficialmente na Badwater. Mas não. Minha ligação caiu na caixa postal. Deixei-lhe um recado educado, que ele nunca retornou, e dois dias depois mandei-lhe um e-mail. Como vai o senhor? Eu corri os 160 quilômetros necessários para me qualificar em 18 horas e 56 minutos. Gostaria de saber o que preciso fazer agora para entrar na Badwater. Para podermos começar a angariar fundos para a Fundação Special Operations Warrior. Obrigado mais uma vez. A resposta dele veio no dia seguinte e me pegou de surpresa. Parabéns por ter concluído os 160 quilômetros. Mas depois disso você parou? A ideia de um evento de 24 horas é correr por 24 horas. Enfim, fique atento ao período de inscrição. A corrida vai ser entre 24 e 26 de julho. Cordialmente, Chris Costman. Não pude deixar de levar a resposta dele para o lado pessoal. Numa quarta-feira, ele tinha me sugerido correr 160 quilômetros em 24 horas no sábado seguinte. Eu conseguira correr a distância em menos tempo do que o exigido e nem assim ele estava impressionado. Costman era um veterano das ultramaratonas, então sabia que por trás dessa minha corrida havia uns 10 obstáculos de desempenho e limiares de dor que eu tivera que superar. É claro que nada disso significava grande coisa para ele. Deixei passar uma semana para esfriar a cabeça antes de lhe escrever de volta e, nesse meio tempo, pesquisei outras ultramaratonas para incrementar meu currículo. Havia muito poucas com um ano tão avançado. Encontrei uma de 80 quilômetros em Catalina, mas só distâncias de 3 dígitos seriam capazes de impressionar um cara como Costman. Além do mais, uma semana inteira tinha transcorrido desde a San Diego One Day e meu corpo continuava absolutamente destruído. Eu não tinha corrido nem 1 metro depois de chegar ao quilômetro 162. Minha frustração ficou piscando junto com o cursor enquanto eu redigia minha resposta. Obrigado pela sua resposta. Dá para ver que o senhor curte conversar tanto quanto eu. O único motivo pelo qual ainda o estou importunando é porque essa corrida e a causa por trás dela são importantes. Se o senhor souber de alguma outra corrida preliminar que ache que eu deva fazer, por favor me fale. Obrigado por me avisar que eu deveria ter corrido as 24 horas completas. Da próxima vez não vou esquecer. Ele levou mais uma semana inteira para responder e não me deu sequer uma migalha a mais de esperança, mas pelo menos pontuou seu texto de sarcasmo. Oi, David. Se você conseguir correr mais algumas ultras entre agora e o período de inscrição, que vai de 3 a 24 de janeiro, ótimo. Se não, apresente a melhor candidatura possível quando as inscrições forem abertas e cruze os dedos. Obrigado pelo seu entusiasmo, Chris. Àquela altura, eu estava começando a gostar bem mais de Chris Costman do que das minhas chances de conseguir correr a Badwater. O que eu não sabia, porque ele nunca chegou a me dizer, era que ele era um dos 5 integrantes do Comitê de Inscrições da Ultramaratona, que avalia mais de 1000 candidaturas por ano. Todos os jurados avaliam cada candidatura e, com base em sua pontuação cumulativa, os 90 melhores entram na corrida por mérito. Pelo visto, meu currículo era magrinho e eu não ficaria entre os 90 melhores. Por outro lado, Costman tinha 10 coringas no bolso. Ele já poderia ter me garantido uma vaga, mas por algum motivo continuou me pressionando. Mais uma vez eu teria que provar estar à altura e não me contentar com as exigências mínimas para poder participar. Para me tornar SEAL, tivera que passar por 3 semanas infernais. E agora, se quisesse mesmo correr a Badwater e conseguir dinheiro para famílias necessitadas, precisaria encontrar um jeito de tornar minha inscrição irrecusável. No link que ele mandou junto com sua resposta, encontrei mais uma ultramaratona marcada para antes do período de inscrição da Badwater. A corrida se chamava Hurt 100, algo como as 100 milhas da dor. E seu nome não mentia. Era uma das mais difíceis corridas de aventura do mundo. Com 160 quilômetros, ela acontecia numa floresta tropical de tripla cobertura na ilha de Oahu. Para atravessar a linha de chegada, eu teria de correr quase 7.500 metros de subidas e descidas verticais. Um grau de loucura comparável ao Himalaia. Fiquei encarando a descrição do percurso. Ele era cheio de picos abruptos e descidas vertiginosas. Parecia o eletrocardiograma de um coração com arritmia. Eu não tinha como correr aquilo sem me preparar. Não havia como chegar ao fim sem pelo menos algum treino. Mas naquele início de dezembro eu ainda estava sentindo tanta dor que subir a escada para chegar em casa era pura tortura. No fim de semana seguinte, subi a Interestadual 15 até Las Vegas para a maratona da cidade. Não foi uma decisão por impulso. Meses antes de eu sequer ouvir as palavras San Diego One Day, Kate, minha mãe e eu tínhamos circulado a data de 5 de dezembro no calendário. Era 2005, o primeiro ano em que a maratona de Las Vegas largava do Strip, e nós queríamos fazer parte disso. Só que eu não tinha treinado para a maratona. Aí veio a San Diego One Day, e quando chegamos a Vegas, eu não tinha ilusão nenhuma em relação ao meu grau de condicionamento. Tinha tentado correr na manhã anterior à viagem, mas ainda estava com fraturas por estresse nos pés, meus tendões mediais estavam frouxos, e mesmo usando uma atadura especial que servia para estabilizar meus tornozelos, não consegui correr nem meio quilômetro. Então eu não estava pretendendo correr quando chegamos ao resort e cassino Mandalay Bay no dia da corrida. A manhã estava esplendorosa. A música tocando no máximo, milhares de rostos sorridentes na rua, o ar puro do deserto um pouco friozinho e o sol brilhando. As condições não têm como ficar muito melhores do que isso para uma maratona, e Kate estava pronta para participar. Seu objetivo era concluir o percurso em menos de 5 horas, e pela primeira vez na vida eu estava feliz por ficar na torcida. Minha mãe, desde o começo, tinha planejado caminhar, e meu plano era caminhar ao lado dela o quanto conseguisse, depois chamaria um táxi para ir até a linha de chegada e incentivar minhas moças a romper a fita. Nós três entramos no meio da multidão quando o relógio batia às 7 horas. Então alguém foi até o microfone para iniciar a contagem regressiva oficial. 10, 9, 8. Quando chegou ao 1, uma corneta soou e, como o cão de Pavlov, algo dentro de mim fez clique. Até hoje não sei o que foi. Talvez eu tenha subestimado meu espírito competitivo. Talvez fosse por saber que os Navy Seals deviam ser os guerreiros mais resistentes do mundo. Nós tínhamos que correr com as pernas quebradas e os pés fraturados. Ou assim dizia a lenda que eu havia engolido tempos antes. Seja o que for, algum gatilho disparou, e a última coisa que me lembro de ter visto enquanto a corneta ecoava pela rua foi o choque e a preocupação genuínos na expressão de Kate e da minha mãe enquanto eu saía correndo pelo boulevard e desaparecia na dianteira. A dor foi forte nos primeiros 500 metros, mas depois disso a adrenalina assumiu o comando e cheguei ao marco da primeira milha, ou dos primeiros 1.600 metros, às 7:10. Continuei correndo como se o asfalto estivesse derretendo sob meus pés. Aos 10 quilômetros, meu tempo era de mais ou menos 43 minutos. É um bom tempo, mas eu não estava ligado no relógio, porque, levando em conta como estava me sentindo na véspera, eu não conseguia acreditar que tinha mesmo corrido 10 quilômetros. Meu corpo estava destruído. Como aquilo estava acontecendo? A maioria das pessoas com lesões como as minhas estaria com os dois pés imobilizados, e ali estava eu, correndo uma maratona. Cheguei ao quilômetro 21, a metade do percurso, e olhei para o relógio oficial. Ele marcava 1 hora 35 minutos e 55 segundos. Fiz as contas e percebi que eu estava no páreo para me qualificar para a maratona de Boston, mas ainda faltava um pouquinho. Na minha faixa etária, eu precisava terminar em menos de 3 horas 10 minutos e 59 segundos para me qualificar. Eu ri, incrédulo, e tomei um copo de Gatorade. Em menos de 2 horas o jogo tinha virado, e eu talvez nunca voltasse a ter aquela oportunidade. Àquela altura, eu já tinha visto tantas mortes, tanto na vida pessoal quanto em combate, que sabia que o futuro não estava garantido. Não foi fácil. Nos primeiros 21 quilômetros, eu tinha surfado uma onda de adrenalina, mas na segunda metade senti cada segundo, e no quilômetro 29 cheguei a um impasse. Esse é um tema recorrente para quem corre maratonas, porque é no quilômetro 29 que, em geral, as reservas de glicogênio do corredor ficam baixas. Comecei a ficar exausto e arquejar. Sentia as pernas tão pesadas que era como se estivesse correndo na areia fofa do deserto do Saara. Precisava parar e dar um tempo, mas não quis, e 3 difíceis quilômetros adiante já me sentia rejuvenescido. Cheguei ao relógio seguinte no quilômetro 35. Ainda estava no páreo para Boston, mas tinha me atrasado 30 segundos. Para me qualificar, precisava dar tudo de mim naqueles últimos 7 quilômetros. Puxei forças lá do fundo, comecei a levantar as coxas bem alto e alarguei minha passada. Ao fazer a curva e disparar em direção ao Mandalay Bay, eu era um homem possuído. Milhares de pessoas tinham se reunido na calçada, gritando e assobiando. Tudo isso era um lindo borrão para mim, enquanto eu passava em disparada para chegar à linha de chegada. Corri meus últimos 3 quilômetros a um ritmo de 4,5 minutos por quilômetro. Terminei a corrida com pouco mais de 3 horas e 8 e me qualifiquei para a Maratona de Boston. Em algum lugar nas ruas de Las Vegas, minha esposa e minha mãe travariam o próprio combate e superariam os próprios obstáculos para concluir a corrida. Enquanto esperava por elas sentado num trecho de gramado, fiquei pensando em outra pergunta básica que não conseguia largar. Era uma pergunta nova, não baseada em medo, nem estimulada pela dor, nem autolimitadora. Aquela parecia ser uma pergunta aberta. Do que será que eu sou capaz? O treinamento dos SEALs tinha me levado ao limite várias vezes, mas toda vez que ele me castigava, eu levantava para aguentar mais um golpe. Essa experiência me tornou resistente, mas também me deixou querendo mais, e o dia a dia da vida de um SEAL simplesmente não era assim. Então viera a San Diego One Day e agora aquilo. Eu havia concluído uma maratona num ritmo de atleta de elite. Para um praticante de fim de semana, quando não deveria ter sequer caminhado 1 quilômetro. Ambas eram façanhas físicas inacreditáveis que não pareciam possíveis, mas tinham acontecido. Do que será que eu sou capaz? Não soube responder a essa pergunta, mas na linha de chegada naquele dia, quando olhei em volta e refleti sobre o que acabara de fazer, ficou claro que todos nós, sem perceber, estamos deixando de aproveitar muita coisa. Habitualmente nos contentamos com menos do que o nosso melhor. No trabalho, nos estudos, em nossos relacionamentos e no campo ou na pista de corrida. Nos contentamos individualmente, ensinamos nossos filhos a se contentarem também, e tudo isso reverbera, se funde e se multiplica dentro de nossas comunidades e da nossa sociedade como um todo. E não estou me referindo a um fim de semana de má sorte em Vegas, no qual você não consegue mais sacar dinheiro no caixa eletrônico. Não é desse tipo de perda que estou falando. Naquele momento, o custo de deixar passar tanta excelência neste nosso mundo eternamente imperfeito me pareceu incalculável. E até hoje parece. Desde então, nunca parei de pensar nisso. Fisicamente, me recuperei da corrida em Vegas em poucos dias. Ou seja, voltei ao meu novo normal, tendo que lidar com a mesma dor forte, porém tolerável, com a qual tinha chegado em casa depois da San Diego One Day. As dores persistiram até o sábado seguinte, mas para mim a convalescença tinha terminado. Precisava começar a treinar, ou não iria aguentar a trilha da Hurt 100 e não haveria Bad Water. Eu vinha lendo sobre preparação para ultramaratonas e sabia que era vital começar a incluir algumas semanas em que corresse 160 quilômetros. Tinha só cerca de um mês para ganhar força e resistência antes do dia da corrida, 14 de janeiro. Como meus pés e canelas não estavam nem perto de recuperados, inventei um novo método para estabilizar tanto os ossos do pé quanto os tendões. Comprei umas palmilhas de alta performance, cortei-as no mesmo contorno da sola dos meus pés e enrolei os tornozelos, calcanhares e a parte inferior das canelas com atadura de compressão. Também pus uma pequena calcanheira nos tênis para corrigir minha postura ao correr e aliviar a pressão. Depois do que havia suportado, foi preciso usar muitos acessórios para me permitir correr quase sem dor. Correr 160 quilômetros por semana quando se tem um emprego em tempo integral não é fácil, mas isso não era desculpa. Meu trajeto de 26 quilômetros de Chula Vista até Coronado se tornou meu circuito diário. Na época em que morei lá, Chula Vista tinha múltipla personalidade. A parte mais legal, mais nova e de classe média onde morávamos, era cercada por uma selva de concreto de ruas mal conservadas e perigosas. Era essa a parte na qual eu corria assim que o dia raiava, passando por baixo de viadutos da autoestrada e margeando armazéns de expedição da Home Depot. Aquela não era a versão de San Diego que se vê nos folhetos de turismo. Eu sentia cheiro de escapamento e lixo podre, via ratos correndo e tinha que desviar de acampamentos de sem-teto antes de chegar a Imperial Beach, onde pegava a ciclovia de 11 quilômetros da praia de Silver Strand. A ciclovia fazia uma curva para o sul passando pelo emblemático Hotel de Coronado, o Hotel Del Coronado, da virada do século XX, e por uma profusão de condomínios de luxo em arranha-céus com vista para a mesma faixa de areia usada pelo Comando de Guerra Naval Especial, onde eu passava meus dias saltando de aviões e disparando armas. Estava vivendo a lenda dos Navy Seals, tentando continuar autêntico. Eu corria esse trecho de 26 quilômetros no mínimo 3 vezes por semana. Em alguns dias, também voltava para casa correndo, e às sextas-feiras incluía uma corrida com pesos. Punha dentro da minha mochila militar 2 pesos de 11 quilos e corria assim, carregado, por até 32 quilômetros para aumentar a força dos quadríceps. Adorava acordar às 5 da manhã e começar a trabalhar já tendo feito 3 horas de exercício aeróbico, enquanto a maioria dos meus colegas nem sequer tinha acabado de tomar café. Aquilo me dava uma vantagem mental, mais autoconsciência e uma autoestima gigantesca, o que fazia de mim um instrutor SEAL melhor. É essa a recompensa de acordar com o dia raiando para ir praticar exercício físico. Você melhora em todos os aspectos da sua vida. Na minha primeira semana de treino para valer, corri 124 quilômetros. Na semana seguinte, corri 175, incluindo uma corrida de 19 quilômetros no dia de Natal. Na semana seguinte, estiquei a distância para 180, incluindo uma corrida de 30 quilômetros no primeiro dia do ano, e na semana depois disso, peguei um pouco mais leve para dar um descanso para as pernas, mas mesmo assim, corri 91 quilômetros. Tudo isso foi na rua, mas eu estava me preparando para uma corrida de trilha, e nunca tinha corrido nesse tipo de terreno. Tinha feito off-road à beça, mas nunca tinha percorrido uma longa distância numa única trilha com o tempo contado. A Hurt 100 era um circuito com 32 quilômetros, e eu ouvira dizer que apenas uma pequena parte dos que começavam a corrida concluíam todas as 5 voltas. Aquela era minha última chance de incrementar meu currículo para Badwater. Muita coisa dependia de um desfecho favorável, e ainda havia muito que eu não sabia sobre essa corrida e sobre o mundo das ultramaratonas. Peguei um avião para Honolulu alguns dias antes da corrida e me hospedei no Halekoa, um hotel militar onde soldados da ativa e veteranos costumavam ficar com a família ao visitar a cidade. Tinha estudado os mapas e já sabia o básico em relação ao terreno, mas como nunca o vira de perto, peguei o carro, fui até o centro de natureza do Havaí na véspera da corrida e fiquei admirando as montanhas aveludadas, cor de jade. Só dava para ver uma risca íngreme de terra vermelha desaparecendo no meio da densa vegetação. Subi a trilha pouco menos de 1 quilômetro, mas não consegui ir além disso andando. Eu estava pegando leve antes da corrida e os primeiros 1.600 metros eram só subida. Tudo o que havia mais além teria que permanecer um mistério por mais um tempinho. Havia só 3 postos de hidratação no circuito de 32 quilômetros. E a maioria dos atletas não dependia de ninguém e se alimentava por conta própria. Eu ainda era novato e não fazia a menor ideia do que precisava em matéria de combustível. Às 5:30 da manhã do dia da corrida, conheci uma mulher quando estávamos saindo do hotel. Ela sabia que eu era novato e perguntou o que eu tinha levado para me abastecer. Mostrei-lhe meu parco estoque de géis energéticos de sabores variados e minha mochila de hidratação. Você não trouxe cápsulas de sal? Perguntou ela, chocada. Dei de ombros. Não fazia a menor ideia do que fossem cápsulas de sal. Ela despejou uma centena delas na palma da minha mão. Tome duas a cada hora. Elas evitam cãibras. Positivo. A mulher sorriu e balançou a cabeça, como se pudesse antever minha futura desgraça. Comecei forte e me sentindo ótimo, mas pouco depois de iniciada a corrida, entendi que estava encarando um circuito matador. Não digo isso por causa da inclinação nem do ganho de elevação. Tudo isso eu já esperava. A questão eram todas as pedras e raízes que me pegavam de surpresa. Tive sorte por não ter chovido nos dias anteriores ao evento, pois só tinha meus tênis normais de corrida para calçar e eles tinham pouquíssima tração. Aí, minha mochila de hidratação quebrou no quilômetro 10. Deixei para lá e segui correndo, mas sem fonte de água, seria obrigado a depender dos postos de hidratação, e eles ficavam a quilômetros de distância um do outro. Minha equipe de apoio, de uma pessoa só, nem sequer estava comigo ainda. Kate estava relaxando na praia e só tinha planos de aparecer mais tarde na corrida, e isso por culpa exclusivamente minha. Eu a convencera a me acompanhar, prometendo-lhe umas férias, e cedo naquela manhã insistira para ela curtir o Havaí e deixar o sofrimento comigo. Com ou sem mochila de hidratação, minha disposição mental era conseguir ir de posto de hidratação em posto de hidratação e ver o que acontecia. Antes de a corrida começar, tinha ouvido as pessoas falarem de Karl Meltzer. Vira-o se alongando no aquecimento. O apelido dele era Speed Goat, cabrito veloz, e ele estava tentando se tornar a primeira pessoa a concluir a corrida em menos de 24 horas. Para os outros, havia um limite de 36 horas. Minha primeira volta levou 4 horas e meia, e fiquei me sentindo bem depois, o que já era esperado por conta de todas as corridas longas que tinha feito na preparação. Mas também fiquei preocupado, porque cada volta exigia subir e descer quase 1.500 metros, e a concentração necessária para prestar atenção em cada passo e não torcer o tornozelo intensificava meu cansaço mental. Toda vez que eu sentia uma fisgada no ligamento medial, era como se o vento tivesse batido num nervo exposto, e eu sabia que uma única queda bastaria para torcer meu tornozelo bambo e encerrar a corrida para mim. Sentia essa pressão a cada segundo, e por isso estava queimando mais calorias do que o previsto. E isso era um problema, porque eu tinha muito pouco combustível e, sem fonte de água, não conseguia me hidratar de forma eficiente. Entre uma volta e outra, eu me entupi de água e, num trote vagaroso, com o líquido a chapinhar na barriga, ataquei minha segunda volta, subindo aquela ladeira de 1.600 metros e quase 250 metros de elevação montanha dentro. Foi quando começou a chover. Nossa trilha de terra vermelha em poucos minutos virou lama. As solas dos meus tênis ficaram recobertas por uma camada de barro e escorregadias como dois esquis. Tive que atravessar poças mergulhando até o meio das canelas, escorregando nas descidas e derrapando nas subidas. Era um esporte de corpo inteiro. Mas pelo menos tinha água. Toda vez que eu ficava com sede, inclinava a cabeça para trás, abria bem a boca e sentia o gosto da chuva, que passava por uma tripla cobertura de vegetação e chegava com cheiro de folhas apodrecidas e excrementos animais. Esse cheiro de besta fera invadiu minhas narinas e eu só conseguia pensar no fato de ainda precisar correr mais 4 voltas. No quilômetro 48, meu corpo trouxe algumas boas notícias, mas talvez fosse melhor ele ter ficado quieto. A dor nos tendões dos meus tornozelos tinha desaparecido, porque meus pés tinham inchado bastante para estabilizá-los. Seria uma coisa boa a longo prazo? Provavelmente não, mas no circuito das ultras você vai resolvendo as coisas à medida que acontecem. Enquanto isso, meus quadríceps e panturrilhas doíam como se tivessem sido martelados. É, eu tinha corrido bastante, mas quase sempre, inclusive nos treinos com pesos, no terreno plano feito uma panqueca de San Diego, não em trilhas escorregadias na mata. Kate estava me esperando quando completei minha segunda volta e depois de passar a manhã relaxando na praia de Waikiki, ficou horrorizada ao me ver surgindo do meio da bruma feito um zumbi da série The Walking Dead. Sentei-me e bebi o máximo de água que consegui. Àquela altura, a notícia de que aquela era a minha primeira corrida de trilha já tinha se espalhado. Você alguma vez já teve um fracasso bem público ou passou por um dia, semana, mês, ano muito ruim e as pessoas à sua volta se sentiram obrigadas a comentar aquilo que causava toda a sua humilhação? Talvez elas tenham lhe lembrado todas as formas como você poderia ter garantido outro desfecho. Agora imagine absorver toda essa negatividade, mas ainda por cima ter que correr mais 97 quilômetros todo suado na selva debaixo de chuva. Divertido, né? É, eu era o assunto na boca de todo mundo na corrida. Bom, eu e Carl Meltzer. Ninguém conseguia acreditar que ele estivesse mirando numa experiência de menos de 24 horas, e era igualmente incompreensível eu ter me apresentado para fazer uma das corridas de trilha mais traiçoeiras do planeta, mal equipado e despreparado, e sem nunca ter participado de nenhuma corrida de trilha. Quando comecei minha terceira volta, já éramos apenas 40 atletas entre os quase 100 que haviam largado. E comecei a correr do lado de um cara chamado Luiz Escobar. Pela décima vez, escutei as mesmas palavras.
Quer dizer que esta é a sua primeira corrida de trilha? Perguntou ele.
Fiz que sim com a cabeça.
Você realmente escolheu a corrida errada?
Estou sabendo.
É que é uma corrida muito técnica.
Pois é, eu sou um idiota. Já ouvi muito isso hoje.
Tudo bem, cara. Todo mundo aqui é idiota.
Ele me passou uma garrafinha d'água. Estava carregando 3.
Toma aqui. Fiquei sabendo o que aconteceu com a sua mochila de hidratação.
Como aquela era a minha segunda vez, eu estava começando a entender o ritmo de uma ultramaratona. Cada corrida era uma dança constante entre competição e camaradagem que me lembrava o BUDS. Luiz e eu estávamos ambos correndo contra o relógio e um contra o outro, mas queríamos que o outro conseguisse terminar. Estávamos ali ao mesmo tempo, sozinhos e juntos. E ele tinha razão. Éramos dois idiotas.
Anoiteceu e nos vimos mergulhados numa noite na selva escura feito breu. Corríamos lado a lado com os fachos de nossas lanternas de cabeça unidos para projetar uma luz mais abrangente, mas quando nos separamos só dava para ver uma bola amarela quicando na trilha à minha frente. Incontáveis armadilhas permaneciam invisíveis. Troncos na altura da canela, raízes escorregadias, pedras cobertas de líquen. Escorreguei, me desequilibrei, caí e falei palavrão. Os ruídos da selva estavam por toda a parte. E não era só o mundo dos insetos que atraía minha atenção. No Havaí, em todas as ilhas do arquipélago, a caça ao porco selvagem com arco e flecha nas montanhas é um passatempo popular, e os caçadores muitas vezes deixam seus pitbulls presos na mata para apurar o faro dos cães. Eu podia ouvir os rosnados de cada um desses cachorros ávidos por sangue, e ouvi também alguns porcos guincharem. Pude sentir o cheiro do seu medo e da sua raiva, do seu xixi, do seu estrume e do seu hálito azedo. A cada latido ou ganido que soava por perto, meu coração dava um pulo, e eu me sobressaltava num terreno tão escorregadio que se lesionar era uma possibilidade real. Um passo em falso bastaria para me fazer sair rolando para fora da corrida e para longe do processo de seleção da Badwater. Pude imaginar Costman ouvindo a notícia e meneando a cabeça, como se já soubesse desde o início que aquilo ia acontecer. Hoje o conheço bem e ele nunca quis me prejudicar, mas naquela época era assim que a minha mente funcionava. E nas montanhas íngremes e escuras de Oahu, minha exaustão exacerbava meu estresse. Eu estava me sentindo próximo do meu limite absoluto, mas ainda faltavam quase 65 quilômetros para eu terminar a corrida. Na volta do circuito, após uma longa e técnica descida para dentro da floresta escura e úmida, vi na trilha à minha frente a silhueta de outra lanterna traçando círculos. O corredor se movia, formando arabescos, e quando o alcancei, vi que era um húngaro chamado Akos Konya que eu conhecera em San Diego. Ele tinha sido um dos melhores corredores a competir em Hospitality Point, onde percorrera quase 216 quilômetros em 24 horas. Eu gostava de Akos e tinha um baita respeito por ele. Parei e fiquei vendo o sujeito se mover em círculos interligados, percorrendo várias vezes o mesmo trecho de terreno. Será que estava procurando algo? Será que estava tendo uma alucinação? Akos, cara, está tudo bem? Perguntei. Precisa de ajuda? David? Não, eu... Está tudo bem, respondeu ele. Seus olhos pareciam dois discos voadores. Ele estava em pleno delírio, mas eu mesmo mal estava dando conta e não soube muito bem o que poderia fazer por ele a não ser avisar aos funcionários da corrida no posto de hidratação seguinte que ele estava vagando em transe pela mata. Como eu já disse, no circuito das ultras existe camaradagem, mas também competição. E como Akos não estava sentindo nenhuma dor evidente e tinha recusado minha ajuda, precisei deixar a civilidade de lado. Faltando duas voltas inteiras para o fim, não tinha outra escolha senão seguir em frente. Cambaleei de volta até a linha de largada e me joguei na cadeira, tonto. A escuridão era digna do espaço sideral. A temperatura estava caindo e continuava a chover forte. Eu estava no limite das minhas capacidades e não sabia se conseguiria dar mais um passo. Tinha a sensação de ter usado 99% do meu tanque de combustível, no mínimo. Minha luz reserva tinha acendido e meu motor estava começando a engasgar, mas eu sabia que, se quisesse concluir aquela corrida e conseguir entrar na Badwater, precisava encontrar mais combustível. Mas como se forçar a prosseguir quando a única coisa que você sente a cada passo é dor? Quando o sofrimento é um fio a permear cada célula do seu corpo, implorando para você parar. É uma situação complicada, porque o limiar de sofrimento varia de pessoa para pessoa. O impulso de sucumbir, esse sim é universal. Sentir que você já deu tudo de si e que é justificável ir embora deixando a tarefa por terminar. A esta altura, tenho certeza de que você já percebeu que eu não preciso de muito para desenvolver uma obsessão. Há quem critique esse meu grau de paixão, mas eu não me identifico com a mentalidade prevalente que tende a dominar a sociedade americana atual, que nos diz para ir levando ou nos propõe a aprender a fazer mais com menos esforço. Atalhos não geram resultados permanentes. O motivo que me faz abraçar minhas próprias obsessões e exigir e desejar mais de mim mesmo é ter aprendido que somente quando me forço a ir além da dor e do sofrimento, a ultrapassar o que percebo como meus próprios limites, sou capaz de realizar mais, tanto do ponto de vista físico quanto mental, tanto em corridas de resistência quanto na vida como um todo. E acredito que o mesmo se aplique a você. O corpo humano é um stock car. Nós podemos ser diferentes por fora, mas debaixo do capô todos temos reservas de potencial imensas e um limitador que nos impede de alcançar nossa velocidade máxima. Num carro, esse dispositivo regula a entrada de combustível e de ar para o motor não superaquecer, o que coloca um teto no desempenho. É uma questão mecânica. É só retirar o limitador e ver seu carro disparar acima dos 200 por hora. No animal humano, o processo é mais sutil. Nosso limitador de velocidade está enterrado bem fundo na nossa mente, entrelaçado à nossa própria identidade. Ele sabe o que e quem amamos e odiamos. Já leu toda a nossa história de vida e molda a forma como vemos a nós mesmos e como gostaríamos de ser vistos. Ele é o software que nos fornece feedbacks personalizados, na forma de dor e exaustão, mas também de medo e insegurança, e usa tudo isso para nos incentivar a parar antes de arriscarmos tudo. Mas o fato é que o limitador não tem controle absoluto. Ao contrário de um motor de combustão, o nosso não consegue nos fazer parar se não lhe dermos ouvidos e concordarmos em desistir. Infelizmente, a maioria das pessoas desiste após alcançar apenas 40% do esforço máximo. Mesmo quando sentimos ter atingido nosso limite absoluto, ainda temos mais 60% para dar. Isso é por causa do limitador. Quando você entende isso, tudo se resume a simplesmente aumentar sua tolerância à dor desapegar da sua identidade e das suas próprias histórias autolimitadoras e conseguir, assim, atingir 60%, depois 80% e mais ainda, sem desistir. Chamo isso de regra dos 40%, e o motivo que a torna tão poderosa é que, ao segui-la, você vai destravar sua mente para alcançar níveis inéditos de desempenho e excelência no esporte e na vida, e suas recompensas serão bem mais profundas do que o simples sucesso material. A regra dos 40% pode ser aplicada a tudo que fazemos, porque na vida quase nada acontece exatamente como esperamos. Sempre haverá desafios, seja no trabalho ou nos estudos, ou quando nos sentimos testados em nossas relações mais íntimas e importantes. Em algum momento, todos nós ficamos tentados a nos esquivar de compromissos, a desistir de nossos objetivos e sonhos e a desistir da nossa própria felicidade por muito pouco, porque nos sentimos vazios, como se não tivéssemos mais nada para dar, quando na verdade não usamos nem metade do tesouro enterrado nas profundezas da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma. Eu conheço a sensação de se aproximar de um beco sem saída energético. Nem sei dizer quantas vezes já estive nessa situação. Entendo a tentação de se subestimar, mas sei também que esse impulso é movido pelo desejo da sua mente por conforto, e que esse desejo não está lhe dizendo a verdade. Isso é a sua identidade tentando encontrar proteção e não ajudar você a crescer. Ela não está tentando alcançar a grandeza ou a plenitude, mas manter as coisas como estão. Só que a atualização de software de que você precisa para desligar seu limitador de velocidade não está disponível de uma hora para outra. Leva 20 anos para ganhar 20 anos de experiência, e a única forma de ultrapassar seus 40% é calejando a sua mente, dia após dia. Ou seja, você vai ter que ir atrás da dor como se sua vida dependesse disso. Imagine se você lutasse boxe e no primeiro dia no ringue levasse um soco no queixo. Ia doer a beça, mas no seu 10º ano de boxe você já não se deixaria deter por um único soco. Conseguiria absorver 12 assaltos de surra, depois voltar no dia seguinte e lutar outra vez. Não teria sido o soco que perdera a potência. Seus adversários seriam ainda mais fortes. A mudança teria acontecido dentro do seu cérebro. Você teria calejado a sua mente. Ao longo do tempo, sua tolerância para o sofrimento mental e físico teria se expandido, porque seu software teria aprendido que você pode suportar bem mais do que um soco e que, se perseverar em qualquer tarefa que estiver tentando derrubar você, vai colher recompensas. Você não luta boxe? Digamos que goste de correr, mas está com um dedinho do pé quebrado. Aposto que, se continuar correndo com o dedinho quebrado, em pouco tempo será capaz de correr com as pernas quebradas. Dito assim, parece impossível, não é? Mas eu sei que é verdade, porque já corri com as pernas quebradas, e saber isso me ajudou a suportar todo tipo de sofrimento no circuito das ultras, o que acabou se revelando uma fonte cristalina de autoconfiança da qual bebo toda vez que meu tanque fica vazio. Só que ninguém usa seus 60% de reserva imediatamente ou de uma vez. O primeiro passo é lembrar que sua primeira onda de dor e cansaço é o seu limitador de velocidade em ação. Se for capaz de fazer isso, você passará a controlar seu diálogo mental e poderá lembrar a si mesmo que não está tão esgotado quanto pensa, que ainda não deu tudo de si, que não chegou nem perto disso. Pensar assim fará você continuar no páreo, e isso vale 5% de bônus. É claro que é mais fácil falar do que fazer. Não foi fácil iniciar a quarta volta da Hurt 100, porque eu sabia quanto aquilo iria doer. E quando você está se sentindo nas últimas, desidratado, exausto e arrebentado aos 40%, encontrar os tais 60% a mais parece impossível. Eu não queria continuar sofrendo. Ninguém quer. Por isso dizem que o cansaço faz de todo mundo um covarde. É a mais pura verdade. Veja bem, naquele dia eu não sabia nada sobre a regra dos 40%. Foi na Hurt 100 que comecei a pensar nisso pela primeira vez. Mas já tinha chegado a um impasse muitas vezes. e aprender a me manter presente e com a mente aberta o suficiente para recalibrar meus objetivos até mesmo no pior dos momentos. Sabia que continuar no páreo é sempre o primeiro passo mais difícil e também o mais gratificante. É claro que é fácil manter a mente aberta quando você sai da aula de yoga e vai dar um passeio na praia, mas é um trabalho árduo manter a mente aberta em meio ao sofrimento. O mesmo vale para quem está diante de um desafio grande no trabalho ou nos estudos. Talvez você esteja fazendo uma prova de 100 questões e saiba que foi mal nas 50 primeiras. Nesse ponto, é extremamente difícil manter a disciplina necessária para se forçar a continuar levando a prova a sério. É também imperativo esforçar-se até o fim, porque em todo fracasso há algo a ganhar, mesmo que seja apenas experiência para a prova seguinte que você terá que fazer. Porque a prova seguinte virá. Isso é garantido. Comecei minha quarta volta sem convicção nenhuma. Ia simplesmente esperar para ver no que dava, e na metade da subida fiquei tão tonto que tive que me sentar um pouco debaixo de uma árvore. Dois corredores passaram por mim, um depois do outro. Perguntaram como eu estava, mas eu acenei para seguir em frente. Disse que estava tudo bem. É, estava tudo super bem. Eu era um verdadeiro Akoskonia. De onde estava, dava para ver a crista do morro lá em cima, e isso me incentivou a, pelo menos, caminhar até o topo. Se depois disso eu ainda quisesse desistir, disse a mim mesmo que então sairia da prova e que não seria vergonha nenhuma não concluir a Hurt 100. Fiquei repetindo isso para mim mesmo várias vezes, porque é assim que o nosso limitador funciona. Ele massageia nosso ego e, ao mesmo tempo, nos faz parar antes de alcançar nossos objetivos. Quando cheguei ao alto da subida, porém, o terreno mais elevado mudou minha perspectiva. Vi outro lugar lá longe e decidi percorrer também aquele pequeno trecho de lama, pedras e raízes antes de desistir de vez. Chegando lá, avistei uma longa descida e, mesmo que o terreno fosse difícil, aquilo me pareceu bem mais fácil do que subir. Sem perceber, eu tinha chegado a um ponto em que era capaz de montar uma estratégia. Na primeira subida, fiquei tão tonto e tão fraco que tive um instante de puro sofrimento que paralisou minha mente. Não havia espaço para estratégia. Eu só queria desistir. Mas ao avançar só mais um pouquinho, tinha conseguido dar um reset no meu cérebro. Tinha me acalmado e me dado conta de que conseguiria dividir a corrida em pequenos pedaços. Continuar no jogo dessa forma me deu esperança, e a esperança é um troço que vicia. Dividi a corrida assim. Fui colecionando fichas de 5% e encontrando mais energia, depois queimando-a conforme o tempo ia passando e a madrugada corria. Fiquei tão cansado que quase cochilei em pé, o que é um perigo numa trilha com tantas curvas fechadas e despenhadeiros. Qualquer participante poderia facilmente ter pegado no sono enquanto andava e ter caído. A única coisa que me mantinha acordado era a condição terrível da trilha. Caí sentado no chão dezenas de vezes. Meus tênis de asfalto não eram apropriados para a floresta. Minha sensação era estar correndo sobre o gelo, e as quedas inevitáveis sempre me abalavam, mas pelo menos também me faziam acordar. Correndo um pouquinho, depois caminhando um trecho, consegui avançar até o quilômetro 124, a descida mais difícil de todas. Foi então que vi Carl Meltzer, o cabrito veloz, chegando ao alto da montanha atrás de mim. Ele estava usando uma lanterna na cabeça e outra no pulso, além de uma cartucheira com duas garrafas grandes no quadril. Contra a luz rosada do dia que raiava, ele desceu o declive na velocidade máxima, percorrendo um trecho que me fizera cambalear e me agarrar nos galhos das árvores para continuar em pé. Estava prestes a terminar a prova com uma volta de vantagem em relação a mim, a 5 quilômetros da linha de chegada, e a bater um recorde naquela corrida, 22 horas e 16 minutos. Mas o que mais lembro é como ele parecia gracioso, correndo ao incrível ritmo de 4 minutos por quilômetro. Meltzer levitava acima da lama, num outro patamar de zen. Seus pés mal tocavam o chão, e era uma coisa linda de se ver. O cabrito veloz era a resposta viva, de carne e osso, para a pergunta que não me saía da cabeça desde a maratona de Las Vegas. do que será que eu sou capaz?
Ver aquele homem casca grossa deslizar pelo terreno mais desafiador do mundo me fez perceber que existe toda uma outra categoria de atleta por aí e que parte disso existia também dentro de mim. Na verdade, dentro de todos nós. Não estou dizendo que a genética não tenha seu papel no desempenho esportivo ou que todo mundo tenha uma capacidade ainda não descoberta de correr 1 quilômetro em 2 minutos e meio, de enterrar a bola na cesta igual o LeBron James, de arremessar como Steph Curry ou correr a Heart 100 em 22 horas. Nem todos nós temos o mesmo piso ou o mesmo teto, mas cada um tem muito mais dentro de si do que imagina. E em se tratando de esportes de resistência como as ultramaratonas, todo mundo pode realizar feitos que antes considerava impossíveis. Para isso, precisamos mudar nossa mentalidade, estar dispostos a apagar a nossa identidade e fazer um esforço extra de sempre encontrar a energia a mais para podermos nos tornar mais. Precisamos remover nosso limitador. Naquele dia, no circuito da Heart 100, depois de ver Meltzer correndo como se fosse um super-herói, terminei minha 4ª volta sentindo dor no corpo inteiro e parei para vê-lo comemorar, rodeado por sua equipe. Ele acabara de conquistar algo que ninguém nunca tinha feito e eu ali, com mais 1 volta inteira para dar. Minhas pernas pareciam de borracha, meus pés estavam inchados. Eu não queria continuar, mas sabia também que quem estava falando era minha dor. Meu verdadeiro potencial continuava indeterminado. Pensando bem, eu diria que já tinha dado 60% de mim, ou seja, ainda tinha quase metade do meu tanque. Queria dizer para você que dei tudo de mim e arrebentei na 5ª volta, mas eu ainda não passava de um turista no planeta das ultramaratonas. Eu ainda não dominava minha mente. Estava no laboratório, ainda na fase das descobertas, e percorri toda a 5ª e última volta caminhando. Levei 8 horas, mas tinha parado de chover. O brilho tropical do sol quente do Havaí era incrível e consegui completar a tarefa. Concluí a Heart 100 em 33 horas e 23 minutos, pouco antes do tempo máximo permitido de 36 horas e bem o bastante para um 9º lugar. Só 23 atletas terminaram a corrida, e um deles fui eu. Fiquei tão detonado depois da prova que 2 pessoas tiveram que me carregar até o carro e Kate precisou me levar até o quarto numa cadeira de rodas. Quando chegamos, ainda tínhamos trabalho a fazer. Como eu queria terminar minha inscrição na Badwater o quanto antes, demos um trato no meu formulário sem tirar nenhum cochilo. Poucos dias depois, Cosman me mandou um e-mail avisando que eu fora aceito na Badwater. Foi uma sensação incrível. Aquilo significava também que, nos 6 meses seguintes, eu teria 2 empregos em tempo integral. Eu era um Navy SEAL, em plena preparação para a ultramaratona de Badwater. Dessa vez eu seria estratégico e específico, pois sabia que para alcançar meu melhor desempenho, se quisesse passar dos 40%, usar todo o meu tanque e acessar meu potencial total, precisava primeiro dar a mim mesmo essa oportunidade. Não tinha pesquisado nem me preparado bem o suficiente para a Heart 100. Não levara em conta o terreno difícil, não tivera equipe de apoio na primeira parte da corrida e não tinha fonte de hidratação reserva. Não tinha levado 2 lanternas, o que teria me ajudado durante a longa noite escura, e embora tivesse certeza de ter dado tudo de mim, não tivera sequer uma chance de acessar meus 100%. Na Badwater seria diferente. Pesquisei noite e dia. Estudei o percurso, anotei as variações de temperatura e elevação e criei gráficos. Não estava interessado apenas na temperatura do ar. Fui mais a fundo. E sabia até a temperatura do asfalto no dia mais quente de toda a história do Vale da Morte. Pesquisei vídeos da corrida no Google e passei horas assistindo. Li blogs de corredores que a tinham concluído, anotei suas dificuldades e suas técnicas de treinamento. Peguei o carro rumo ao norte até o Vale da Morte e explorei todo o percurso. Ver o terreno assim de perto revelou sua brutalidade. Os primeiros 68 quilômetros eram inteiramente planos, uma travessia da fornalha divina ligada na potência máxima. Aquela seria minha melhor oportunidade para cravar um ótimo tempo,
Mas para sobreviver, eu precisaria de duas equipes motorizadas se revezando e montando estações de resfriamento a cada meio quilômetro. Pensar nisso me deixou empolgado, mas eu ainda não estava vivendo a experiência em si. Estava ouvindo música com as janelas abertas, num dia de primavera, num deserto todo florido. Eu estava confortável. Tudo ainda não passava de uma fantasia. Marquei os melhores locais para montar as estações de resfriamento. Anotei os pontos onde o acostamento era largo e onde teriam que evitar estacionar. Também anotei a localização dos postos de gasolina para comprar água e gelo. Não eram muitos, mas estavam todos mapeados. Depois de correr pelo corredor polonês do deserto, eu teria um alívio do calor e pagaria por ele com altitude. A etapa seguinte da corrida era uma subida de 29 quilômetros até o desfiladeiro de Town Pass, a mais de 1.400 metros de altitude. O sol a essa altura já estaria se pondo, e após percorrer esse trecho de carro eu encostei, fechei os olhos e visualizei a coisa toda. Pesquisar é uma das partes da preparação. A outra é visualizar. Depois daquela subida até Town Pass, eu iria encarar uma descida esmagadora de 14,5 km. Dava para ver o aclive serpenteando do alto do desfiladeiro. Se eu aprendi alguma coisa na Hurt 100, foi que correr em costa abaixo cobra um preço muito alto, e dessa vez eu estaria correndo no asfalto. Fechei os olhos, abri a mente e tentei sentir a dor nos quadríceps e panturrilhas, nos joelhos e canelas. Sabia que meus quadríceps teriam que suportar o maior esforço daquela descida, então fiz uma anotação para ganhar massa muscular nas coxas. Elas precisariam se transformar em aço. A subida de 29 quilômetros até Darwin Pass, a partir do quilômetro 116, seria um pesadelo. Eu teria que correr ou andar aquele trecho, mas o sol já teria se posto, o friozinho de Lone Pine seria bem-vindo e dali em diante eu poderia compensar um pouco de tempo, porque era o trecho onde o terreno ficava plano outra vez antes da última subida de 21 quilômetros por Whitney Portal Road até a linha de chegada, a 2.522 metros de altitude. Também é fácil escrever compensar um pouco de tempo no seu caderninho. Executar isso quando se chega lá na vida real são outros 500, mas pelo menos eu tinha anotações. Junto com meus mapas anotados, elas formavam meu dossiê Badwater, que estudei como se estivesse me preparando para mais uma prova ASVAB. Sentado diante da mesa da cozinha, eu lia e relia aquilo tudo e visualizava cada quilômetro da melhor maneira que conseguia, mas também sabia que meu corpo ainda não tinha se recuperado do Havaí, o que prejudicava o outro e ainda mais importante aspecto da minha preparação para Badwater, o treinamento físico. Eu precisava muito treinar, mas meus tendões ainda doíam tanto que passei meses sem conseguir correr. As páginas do calendário passavam voando. Eu precisava ganhar resistência e me tornar o corredor mais forte possível, e o fato de não poder treinar como esperava minou minha autoconfiança. Além do mais, o pessoal do trabalho tinha ficado sabendo dos meus planos, e embora eu tenha recebido algum apoio de outros SEALs, tive também direito ao meu quinhão de negatividade, principalmente quando descobriam que eu não estava conseguindo correr. Mas isso não era nenhuma novidade. Quem nunca sonhou com alguma possibilidade para si e viu amigos, colegas ou parentes ridicularizarem a ideia? As pessoas costumam ser extremamente motivadas para fazer qualquer coisa que as permita alcançar seus sonhos. Até quem está em volta lembrá-las do perigo, do lado ruim, das limitações e de todo mundo que veio antes delas e não conseguiu. Às vezes o conselho é bem intencionado. O outro de fato acredita estar falando aquilo para o seu bem. Mas, se você deixar, essas mesmas pessoas convencerão você a desistir dos seus sonhos e o seu limitador as ajudará a fazer isso. Esse foi um dos motivos que me fizeram inventar o pote de biscoitos. Precisamos bolar um sistema que nos lembre constantemente de quem somos quando estamos na nossa melhor forma, porque a vida não vai nos estender a mão quando cairmos. Haverá desvios na estrada, facadas nas costas, montanhas a serem escaladas e só podemos estar à altura da imagem que criamos de nós mesmos. Prepare-se! Sabemos que a vida pode ser difícil, mas mesmo assim sentimos pena de nós mesmos quando ela não é justa. A partir de agora, aceite as seguintes leis naturais de Goggins. Você será alvo de zombaria. Você sentirá insegurança. Você talvez não seja o melhor o tempo todo. Você talvez seja a única pessoa negra, branca, asiática, latina, do sexo feminino, do sexo masculino, gay, lésbica ou... Insira aqui sua identidade numa determinada situação. Haverá momentos em que você se sentirá sozinho. Supere! Nossa mente é forte. É nossa arma mais poderosa, mas nós paramos de usá-la. Hoje em dia temos acesso a muito mais recursos do que em qualquer outro momento da história, mas apesar disso somos muito menos capazes do que as pessoas que nos precederam. Se você quiser estar entre os poucos a desafiar essa tendência da nossa sociedade cada vez mais molenga, terá que estar disposto a ir à guerra contra si mesmo e criar uma identidade totalmente nova. E isso exige ter a mente aberta. Engraçado. Ter a mente aberta muitas vezes é rotulado como algo esotérico ou fraco, quando na realidade ter a mente aberta o suficiente para encontrar uma saída é uma estratégia muito antiga. É algo que os brutamontes fazem. E foi exatamente o que eu fiz. Peguei emprestada a bicicleta do meu amigo Stoke, outro formando da turma 235, e, em vez de ir correndo para o trabalho, ia e voltava pedalando diariamente. A academia novinha em folha da equipe 5 dos SEALs tinha um elíptico e eu ia lá uma vez por dia, às vezes duas, vestido com 5 camadas de roupa. Como o calor no Vale da Morte me deixava apavorado, eu o simulei. Vestia 3 ou 4 calças de moletom, alguns suéteres, um moletom de capuz e um gorro, tudo isso isolado por uma camada de Gore-Tex. Depois de 2 minutos no aparelho, meus batimentos cardíacos chegavam a 170 e eu ficava assim por 2 horas seguidas. Antes ou depois, sentava no remador e remava 30 quilômetros. Nunca fazia nada só por 10 ou 20 minutos. A minha mentalidade era completamente ultra. Tinha que ser assim. Depois de malhar, eu era visto torcendo minhas roupas como se estivesse acabado de mergulhar num rio. A maioria dos caras me achava lelé, mas Gorila Prateado, meu antigo instrutor do BUDS, estava adorando aquilo. Naquela primavera, fui incumbido de ser instrutor de guerra em Terra dos SEALs na nossa base em Ninland, Califórnia, um trecho desolado de deserto no sul do estado cujos estacionamentos de trailers vivem coalhados de desempregados viciados em metanfetamina. Nossos únicos vizinhos eram os dependentes químicos sem rumo que chegavam depois de atravessar os povoados em desintegração às margens do Salton Sea, lago salgado situado a pouco menos de 100 quilômetros da fronteira com o México. Toda vez que eu cruzava com uma dessas pessoas na rua quando ia correr 16 quilômetros com pesos, elas me olhavam como se eu fosse um alienígena materializado no mundo real por uma das suas viagens alucinógenas. Mas, verdade seja dita, eu corria usando 3 camadas de roupa e uma jaqueta de Gore-Tex no auge do calor de 38 graus. Parecia mesmo um mensageiro do mal vindo do espaço. Àquela altura, minhas lesões já estavam administráveis e eu corria 16 quilômetros de cada vez, depois passava horas caminhando pelas montanhas ao redor de Neyland carregando uma mochila de 23 quilos. Os caras que eu estava treinando também me consideravam um ser de outro planeta, e alguns deles tinham mais medo de mim do que os dependentes químicos. Achavam que era por causa de alguma coisa que tinha me acontecido no combate naquele outro deserto, onde a guerra não era um jogo. O que eles não sabiam era que, para mim, o campo de batalha era a minha própria mente. Voltei de carro ao Vale da Morte para treinar e corri 16 quilômetros usando uma roupa sauna. Tinha a ultramaratona mais difícil do mundo pela frente e só havia corrido 160 quilômetros 2 vezes. Sabia como era isso, e a perspectiva de ter que encarar 56 quilômetros a mais me deixava apavorado. Eu sabia me vender, claro. Projetava autoconfiança extrema e conseguia arrecadar dezenas de milhares de dólares, mas parte de mim não sabia se eu seria capaz de terminar a corrida. Então tive que inventar uma preparação física brutal para dar uma chance a mim mesmo. É preciso muita força de vontade para se forçar a superar os próprios limites quando se está totalmente sozinho. Eu detestava acordar de manhã sabendo o que o dia me reservava.
Era tudo muito solitário, mas eu sabia que no percurso da Badwater haveria um ponto em que a dor se tornaria insuportável e pareceria impossível de superar. Talvez fosse no quilômetro 80 ou perto do 100, talvez mais tarde, mas chegaria uma hora em que eu iria querer desistir e eu precisava ser capaz de tomar decisões em um segundo, necessárias para seguir no páreo e acessar meus 60% de reserva. Durante todas as horas solitárias de preparação, eu tinha começado a dissecar a mentalidade da desistência e me dado conta de que, se quisesse ter um desempenho próximo do meu potencial absoluto e deixar a Fundação Warrior orgulhosa, teria que fazer mais do que responder às perguntas básicas à medida que fossem surgindo. Eu precisaria sufocar a mentalidade da desistência antes de ela poder tomar corpo. Antes sequer de me perguntar por quê, precisaria recorrer ao meu pote de biscoitos para me convencer de que, apesar do que o meu corpo estava dizendo, eu era imune ao sofrimento. Porque ninguém desiste de uma ultramaratona ou de uma semana infernal numa fração de segundo. As pessoas tomam a decisão de desistir horas antes de tocarem o sino. Por isso eu precisava estar presente o bastante para reconhecer quando meu corpo e minha mente estivessem começando a fraquejar, para ser capaz de neutralizar o impulso de procurar uma saída muito antes de entrar nesse caminho fatal. Ignorar a dor ou bloquear a verdade, como eu tinha feito na San Diego One Day, não iria funcionar dessa vez. E se você estiver atrás dos seus 100%, precisa catalogar suas fraquezas e vulnerabilidades. Não as ignore. Esteja preparado para elas, porque em qualquer competição de resistência, em qualquer ambiente de grande estresse, suas fraquezas virão à tona feito um karma ruim e aumentarão de intensidade até engolirem você. A menos que você as vença primeiro. Este é um exercício de reconhecimento e visualização. Você precisa reconhecer o que está a ponto de fazer, ressaltar as partes que não lhe agradam e se demorar visualizando todo e qualquer obstáculo que puder. Como eu tinha medo do calor, na preparação para Badwater inventei rituais de tortura novos e mais medievais ainda, disfarçados de sessões de treinamento. Ou talvez tenha sido o contrário. Dizia a mim mesmo que era imune ao sofrimento, mas isso não significava que eu fosse imune à dor. Eu a sentia como qualquer um, mas estava decidido a circundar e atravessar a dor de modo que ela não me tirasse dos trilhos. Quando me aproximei da linha de largada da Badwater, às 6 da manhã do dia 22 de julho de 2006, eu tinha subido meu limitador para 80%. Em 6 meses, havia dobrado meu teto. E sabe o que isso me garantiu? Na dica de nada. A Badwater tem uma largada escalonada. Os iniciantes largam às 6 da manhã, os veteranos às 8 e os verdadeiros competidores só às 10. Ou seja, no horário de maior calor, eles correm no Vale da Morte. Chris Cosman realmente tinha um senso de humor ímpar, mas ele não sabia que tinha dado uma vantagem tática de respeito a um dos atletas. Não a mim. Estou me referindo a Akos Konya. Akos e eu nos encontramos na noite anterior à prova no Furnace Creek Inn, o hotel em que todos os atletas se hospedavam. Também novato na corrida, ele estava com um aspecto bem melhor do que na última vez em que nos encontrarmos. Apesar dos problemas que tivera na Hurt 100, ele concluiu a prova em 35 horas e 17 minutos, aliás, eu sabia que Akos era um cara durão, e como estávamos os dois no primeiro grupo, deixei que ele ditasse o ritmo na travessia do deserto. Que decisão ruim! Nos primeiros 27 quilômetros, corremos lado a lado, formando uma dupla esquisita. Akos é um húngaro de 1,70 m de altura e 55 kg. Eu era o maior cara da corrida, com 1,88 m de altura e 88 kg. E era também o único preto. Akos tinha patrocínio e estava usando uma roupa toda colorida e cheia de logomarcas. Eu estava usando uma camiseta cinza toda rasgada, um short de corrida preto e óculos de sol aerodinâmicos da Oakley. Meus pés e tornozelos estavam envoltos em atadura de compressão e enfiados em tênis de corrida já surrados. Eu não estava usando nenhuma peça de roupa de Navy SEAL nem da Fundação Warrior. Preferi permanecer anônimo. Eu era a sombra entrando de mansinho num mundo desconhecido de dor. Embora Akos tenha imprimido um ritmo veloz, a temperatura não me incomodou
em parte por estar cedo e em parte porque eu tinha treinado muito bem para suportar o calor. Nós éramos, de longe, os dois melhores corredores no grupo das 6 da manhã, e quando passamos pelo Furnace Creek Inn, às 8h40, alguns dos corredores do grupo das 10 estavam em frente ao hotel, entre eles Scott Jurek, o campeão do ano anterior, recordista da Badwater e lenda das ultramaratonas. Ele devia saber que estávamos fazendo um tempo excelente, mas não tenho certeza se se deu conta de que acabara de avistar sua concorrência mais feroz. Não muito tempo depois disso, Akos abriu distância entre nós dois, e no quilômetro 42 comecei a perceber que, mais uma vez, tinha começado rápido demais. Estava atordoado e tonto e tive que lidar com questões gastrointestinais. Tradução: precisei largar um barro no acostamento da pista. Tudo isso porque estava seriamente desidratado. Minha cabeça era um turbilhão de prognósticos ruins dos mais variados. As desculpas para desistir foram se empilhando. Não dei ouvidos a elas. Respondi resolvendo a questão da desidratação e bebendo mais água do que tinha vontade. Passei pelo posto de controle de Stovepipe Wells no quilômetro 67 às 13 horas e 31, uma hora inteira depois de Akos. Fazia só 7 horas e meia que estava na corrida e àquela altura praticamente só caminhava. O simples fato de ter conseguido atravessar o Vale da Morte e continuar em pé já me deixava orgulhoso. Fiz uma pausa, fui a um banheiro de verdade e troquei de roupa. Meus pés estavam mais inchados do que eu previra e meu dedão do pé direito havia passado horas em atrito com a lateral do tênis, então parar foi um baita alívio. Dava para sentir uma bolha de sangue se formando na lateral do pé esquerdo, mas eu sabia que não podia tirar os tênis. A maioria dos atletas corre a Badwater com um tênis maior que o pé e mesmo assim corta a parte que fica em contato com a lateral do dedão, de modo a deixar espaço para o dedo inchar e minimizar o atrito. Eu não tinha feito isso e ainda tinha 145 quilômetros pela frente. Andei durante toda a subida de 29 quilômetros até Town Pass, a 1.463 metros de altitude. Conforme o previsto, o sol se pôs quando cheguei lá em cima, o ar esfriou e vesti outra camada de roupa. Nas Forças Armadas, costumamos dizer que não alcançamos o nível das nossas expectativas, mas sim descemos ao nível do nosso treinamento. E quando eu estava subindo aquela estrada sinuosa, com minha bolha no pé gritando, acabei entrando no mesmo ritmo que fazia nas minhas longas caminhadas pelo deserto ao redor de Neeland. Não corri, mas mantive um ritmo bom e cobri bastante terreno. Eu me ative ao meu roteiro. Fiz toda a descida de 14,5 km correndo e quem pagou o preço foram meus quadríceps. Eles e meu pé esquerdo. A bolha no meu pé estava aumentando a cada minuto. Eu sentia que ela era praticamente um balão de ar quente. Quem me dera a bolha crescesse para fora do meu tênis, como num desenho animado antigo, e continuasse a inflar até me carregar voando para o meio das nuvens e me depositar no cume de Mount Whitney. Mas não. Continuei caminhando e, tirando minha equipe, que entre outras pessoas incluía minha mulher, Kate era chefe de equipe, e minha mãe, não vi mais ninguém. Eu estava numa corrida sem fim, marchando sob um céu que era um domo negro cintilante de estrelas. Estava caminhando havia tanto tempo que imaginava que a qualquer momento um enxame de corredores fosse se materializar e me deixar na poeira. Só que ninguém apareceu. O único indício de vida no planeta Dor era o ritmo da minha própria respiração quente, a queimação da minha bolha de desenho animado e os faróis altos e luzes vermelhas traseiras dos carros de passeio que zuniam pelas estradas na noite da Califórnia. Isso até o sol estar prestes a nascer e um enxame finalmente chegar no quilômetro 177. Eu estava exausto e desidratado, coberto de suor, sujeira e sal, quando as mutucas começaram a me atacar, uma depois da outra. Duas viraram 4, depois 10, depois 15. Elas batiam com as asas na minha pele, picavam minhas coxas e entravam nos meus ouvidos. Foi uma cena bíblica, minha derradeira provação. Minha equipe se revezava para espantar as moscas para longe de mim com uma toalha. Eu já estava batendo meu recorde pessoal, tinha percorrido mais de 177 quilômetros a pé, e faltando apenas 40 quilômetros, não havia nenhuma chance de aquelas mutucas infernais me fazerem parar. Ou será que havia? Continuei marchando, e minha equipe continuou espantando mutucas por mais 13 quilômetros. Desde que tinha visto Akos correndo para longe de mim depois do quilômetro 27, só voltei a ver outro corredor da Badwater no quilômetro 196, quando Kate parou o carro ao meu lado. Scott Jurek está 3 quilômetros atrás de você, disse ela. A corrida tinha começado mais de 26 horas antes e Akos já tinha terminado, mas o fato de Jurek ainda estar me alcançando significava que o meu tempo devia ter sido bom pra caramba. Eu não tinha corrido muito, mas todas aquelas caminhadas em Neeland tinham tornado meu passo de caminhada rápido e forte. Eu conseguia andar 1 quilômetro em pouco mais de 9 minutos e comia andando para poupar tempo. Depois de terminada a corrida, quando examinei os tempos parciais e totais de todos os competidores, percebi que meu maior medo, o calor, na verdade tinha me ajudado. Ele era o grande equalizador. Tornava os corredores velozes, lentos. Ter Jurek no meu encalço foi minha inspiração para dar tudo de mim ao entrar em Whitney Portal Road e começar a última subida de 21 quilômetros. Retomei minha estratégia anterior à corrida de atacar as subidas andando e correr nas partes planas, conforme a estrada serpenteava feito uma cobra em direção às nuvens. Jurek não estava me perseguindo, mas estava na minha cola. Akos tinha terminado em 25 horas e 58 minutos e Jurek não tivera seu melhor desempenho naquele dia. A janela da sua tentativa de vencer novamente a Badwater estava se fechando, mas ele tinha a vantagem tática de já saber o tempo total de Akos. E sabia também seus tempos parciais. Akos não tivera direito a esse luxo, e em algum ponto da rodovia tinha parado para um cochilo de meia hora. Jurek não vinha sozinho. Ele tinha um pacer, um corredor formidável chamado Dusty Olson, que não largava do seu pé. Diziam que Olson tinha corrido pelo menos 113 quilômetros do percurso. Ouvi os dois se aproximando por trás, e toda vez que a estrada ficava reta, dava para vê-los logo ali. Por fim, no quilômetro 206, no trecho mais íngreme da estrada, mais íngreme de todo aquele percurso brutal, eles ficaram logo atrás de mim. Parei de correr, saí da frente e aplaudi sua passagem. Naquela época, Jurek era o ultramaratonista mais veloz de todos os tempos, mas com a corrida adiantada como estava, sua velocidade não chegava a ser elétrica. Era consistente, isso sim. A cada passo decidido, ele ia mordendo um pedaço daquela montanha imponente. Estava usando um short preto de corrida, uma camiseta regata azul e um boné de beisebol branco. Atrás dele, Olson tinha os cabelos na altura dos ombros presos com uma bandana e o restante da sua roupa era igual. Jurek era a mula e Olson estava montado nela. Vamos lá, Jurek! Vamos lá! Esta corrida é sua! Dizia Olson enquanto eles passavam por mim. Não tem ninguém melhor do que você! Ninguém! Olson não parava de falar, lembrando a Jurek que ele tinha mais para dar, e eles se afastaram correndo na minha frente. Jurek obedeceu e continuou subindo a montanha a toda velocidade. Ele estava dando tudo de si naquele asfalto inclemente. Era algo incrível de se ver. Jurek acabou vencendo a edição de 2006 da Badwater ao concluir o percurso em 25 horas e 41 minutos, 17 minutos a menos do que Akos, que deve ter se arrependido muito daquele cochilo rápido, mas isso não era problema meu. Já eu tinha minha própria corrida para terminar. Whitney Portal Road sobe serpenteando um terreno rochoso escarpado por 16 quilômetros antes de adentrar as sombras de grupos cada vez mais densos de cedros e pinheiros. Energizado por Jurek e sua equipe, fiz a maior parte dos últimos 11 quilômetros correndo. Usei o quadril para impulsionar as pernas para a frente e cada passo era um sofrimento. Mas após 30 horas, 18 minutos e 54 segundos correndo, andando, suando e sofrendo, parti a fita de chegada sob os aplausos de uma pequena multidão. Eu tinha pensado em desistir 30 vezes. Tivera que rastejar mentalmente ao longo daqueles 217 quilômetros, mas 90 corredores competiram nesse dia e eu cheguei em quinto lugar. Caminhei me arrastando até um aclive de grama na floresta e deitei de costas num leito de agulhas de pinheiro enquanto Kate desamarrava meus cadarços. A bolha tinha se alastrado por todo o meu pé esquerdo. Era tão grande que parecia um sexto dedo, da mesma cor e textura de um chiclete de cereja. Olhei aquilo maravilhado enquanto ela desenrolava a atadura de compressão do meu pé. Então, fui cambaleando até o pódio para receber minha medalha de Costman. Tinha acabado de concluir uma das corridas mais difíceis do planeta Terra. Já tinha visualizado aquele instante no mínimo 10 vezes e pensado que fosse ficar em êxtase, mas não. Costman me entregou minha medalha, apertou minha mão e me entrevistou para o público, mas eu estava lá só pela metade. Enquanto ele falava, me lembrei da última subida e de um desfiladeiro a quase 2.500 metros de altitude, de onde se tinha uma vista surreal. Dava para ver tudo até o Vale da Morte. Perto do fim de mais uma jornada terrível, pude ver de onde tinha saído. Aquela era a metáfora perfeita para a contradição que era a minha vida. Mais uma vez eu estava arrasado, destruído de 20 formas diferentes, mas tinha superado mais uma evolução, mais uma provação, e minha recompensa era muito maior do que uma medalha e alguns minutos segurando o microfone de Costman. Minha recompensa era um patamar completamente novo. Fechei os olhos e vi Jurek e Olson, Akos e Karl Meltzer. Todos eles tinham algo que eu não tinha. Eles entendiam como extrair cada última gota de energia e se colocar na situação de poder vencer as ultramaratonas mais difíceis do mundo. Estava na hora de eu buscar aquele sentimento para mim. Tinha me preparado feito um louco. Conhecia a mim mesmo e conhecia o terreno. Tinha conseguido derrotar a mentalidade da desistência, responder às perguntas básicas e continuar na corrida, mas havia mais a fazer. Eu ainda podia subir mais alto. Uma brisa fresca fez as árvores farfalharem, secou o suor da minha pele e trouxe alívio para meus ossos doloridos. Ela sussurrou no meu ouvido e compartilhou comigo um segredo, que ficou ecoando no meu cérebro feito um tambor que não parava de bater. Não existe linha de chegada, Goggins. Não existe linha de chegada. Desafio número 7. O principal objetivo aqui é começar aos poucos a remover o limitador do seu cérebro. Primeiro, um lembrete rápido de como esse processo funciona. Em 1999, quando eu pesava 135 quilos, minha primeira corrida foi de 400 metros. Avancemos até 2007. Nesse ano, corri 330 quilômetros em 39 horas ininterruptas. Não cheguei lá da noite para o dia e tampouco espero isso de você. O seu trabalho é ultrapassar o ponto em que normalmente pararia. Quer esteja correndo numa esteira ou fazendo uma série de flexões, vá até o ponto em que seu cansaço e sua dor são tais que sua mente lhe implore para parar. Então, se force a avançar só mais 5 ou 10%. Se o máximo de flexões que você já fez numa sessão foi 100, faça 105 ou 110. Se você em geral corre 48 km por semana, corra 10% a mais na próxima. Esse incremento gradual ajudará a prevenir lesões e permitirá ao seu corpo e à sua mente irem se adaptando lentamente à sua nova carga. Ele vai também reposicionar sua linha de base, o que é importante porque você está prestes a aumentar sua carga mais 5 a 10% na semana seguinte e outra vez na semana depois dessa. Os desafios físicos envolvem tanta dor e tanto sofrimento que o melhor treino é conseguir controlar seu diálogo interno. E a nova força e autoconfiança mental que você vai ganhar se continuar se forçando a se superar fisicamente transbordará para os outros aspectos da sua vida. Você vai perceber que, se estava tendo um desempenho aquém do que poderia nos seus desafios físicos, há uma boa chance de que seu desempenho nos estudos e no trabalho também esteja aquém do que poderia. O fato é que a vida é um grande jogo mental. A única pessoa contra a qual você está jogando é você mesmo. Persista nesse processo e em pouco tempo aquilo que julgava impossível será algo que você vai fazer todos os dias da sua vida. Quero ouvir sua história. Poste nas redes sociais. hashtags, hashtag can't hurt me, hashtag the 40% rule, hashtag don't get comfortable. A regra dos 40%, não fique confortável.